A agenda ambiental A3P na administração pública.
Como integrar e difundir a sustentabilidade nos órgãos públicos por meio de reconhecimento e premiação?
Olá, bom dia a todos os ouvintes, internautas. Estamos iniciando mais um programa nas entrelinhas, o programa do DAP, Departamento de Administração Pública da ISAG, o DESC. Como já ouviram nas manchetes dadas pelos alunos da ISAG, o tema de hoje é agenda A3P. 3P na administração pública. Essa é uma temática ambiental muito importante para ser discutida. E quem vai coordenar esse programa vão ser alunos. Vai ser o Felipe Dutra e o Lucas Jaques. Eles são alunos que estão sob a coordenação da professora Paula Schumer. Então, vamos discutir meio ambiente a partir desse momento no programa Nas Entrelinhas.
Bom, iniciando aqui a contextualização, a Agenda Ambiental na Administração Pública, chamada 3P, é um programa do Ministério do Meio Ambiente que surgiu em 1999. Ela é o objetivo estimular os órgãos públicos do país a implementarem práticas de sustentabilidade. A adoção da A3P demonstra a preocupação dos órgãos e instituições em garantir que haja uma conscientização da sociedade a partir do exemplo dos gestores públicos. O cuidado com o meio ambiente e sua relação com o desenvolvimento social e econômico é relevante para a sustentabilidade. Mostrar a importância da sustentabilidade e o que a administração pública vem fazendo é essencial para entendermos a necessidade de falar sobre o tema e como superar possíveis resistências.
Atualmente, o Brasil possui 350 termos de adesão assinados pelas instituições públicas nos três níveis governamentais e 750 instituições cadastradas na rede A3P, que é um modelo informal de participar das ações sustentáveis. Seria esse um patamar de adesão razoável? Como é possível estimular os órgãos e instituições públicas para que seja alcançado um patamar mais alto?
Para debater esse tema com a gente hoje, vamos receber a doutora Elisete Lanzoni Alves, que é doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutora pela Universidade de Alicante, possui também graduação em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí e em Pedagogia pela UDESC. Além disso, também é mestrada em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí. Atualmente, é professora universitária e jurista integrante da equipe de gestão ambiental do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, para a gente adentrar um pouco sobre o Tribunal de Justiça, ele adota medidas de gestão ambiental desde o ano de 2000 e suas ações têm progredido, estando a Secretaria de Gestão Socioambiental atrelada à Diretoria Geral Administrativa, o que permite inserir os princípios socioambientais no planejamento estratégico do órgão. O Tribunal possui um papel fundamental como disseminador dos princípios sustentáveis, sendo referência não apenas em Santa Catarina, mas em todo o território nacional. Sendo assim, agradecemos a presença da senhora Elisete Lanzoni e vamos à nossa primeira pergunta.
De onde e como surgiu a iniciativa de sustentabilidade dentro do Tribunal de Justiça? Quais foram os maiores desafios e como foram superados?
Bom dia a todos. Inicialmente, agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema tão importante. E o Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem feito um trabalho já há bastante tempo e as primeiras ações ambientais foram feitas no ano 2000 por iniciativa de um servidor, o Roger Tang Vidal, que começou a trabalhar com separação de papel, alguma coisa sobre reciclagem. Em 2009 foi feita uma resolução criando uma comissão de gestão socioambiental, mas que na prática não teve um desenvolvimento como esperávamos. Em 2010, então nós fizemos um projeto, desse eu já comecei a fazer parte, um projeto na nossa academia judicial, propondo a criação de uma estrutura para cuidar dos assuntos socioambientais do Poder Judiciário. E assim foi criada inicialmente uma seção, e em 2013 passamos então a Secretaria de Gestão Socioambiental, da qual fiz parte até o ano de 2017, né? Mas continuo tratando das questões socioambientais dentro e fora do tribunal, porque isso é uma prática do cotidiano. Não é o fato de nós pertencermos ou não a um determinado setor ou órgão que a gente deixa de praticar as boas ações socioambientais.
A gente só queria saber, sobre esse início, quais foram os maiores desafios e como que eles foram superados.
Os maiores desafios, eles foram, primeiro, né? O primeiro maior desafio é trabalhar com a consciência das pessoas de que o ser humano faz parte do ambiente. Ele não é o mais importante ser do ambiente, ele faz parte. né? E por isso nós temos o dever de cuidar desse ambiente para as atuais e futuras gerações. Então, nós fizemos um trabalho muito forte no âmbito da educação ambiental no Poder Judiciário. E nós tivemos, desde o início, um apoio muito grande da administração do tribunal. E isso facilitou. Esse foi um elemento de superação dessas dificuldades, porque quando nós temos o apoio, né, da cúpula administrativa, isso melhora, por exemplo, na questão da compra dos materiais adequados, como os coletores, na estrutura própria. Então, só o fato de ter uma equipe que se dedica exclusivamente às questões socioambientais também foi um passo importante na superação das dificuldades que esbarra, infelizmente, nas ações individuais.
Elisete, então, para eu entender, tem uma iniciativa que parte do próprio tribunal e tem essa adesão ao programa da Agenda 3P. Quer dizer, em alguns casos isso vem acontecendo sem necessariamente adesão à agenda, mas quando você adere também vem aí um processo de impulsionar o que já vem acontecendo no órgão. Como em geral funciona?
No Poder Judiciário de Santa Catarina, as ações socioambientais, elas aconteceram antes da 3P. Né? Vamos dizer que a adesão à 3P coroou de êxito um trabalho que já vinha sendo feito por essa equipe. Até foi bastante interessante, porque a adesão se faz por intermédio de um projeto, né, que você propõe ações que a instituição pública desenvolverá em tanto tempo. E nós já tínhamos as ações em todos os eixos da A3P. Então, eu posso dizer que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina foi uma das primeiras instituições públicas e acredito até que a única que iniciou a A3P por intermédio de relatório e não de proposta do que fazer, mas um relatório do que já vinha sendo feito. E essa proposta foi no sentido do aprimoramento, porque nós já tínhamos as ações em todos os eixos.
Bom, vamos falar um pouco agora sobre a relação de custo-benefício. Na sua opinião, a relação custo-benefício tem sido fator limitante para a disseminação da 3P?
Fator limitante? Olha, a gente deveria pensar ao contrário, porque há uma economia, né? E posso dizer que economia em curto, médio e longo prazo. Nesse tempo todo que nós estamos trabalhando a questão socioambiental no Poder Judiciário, nós temos exemplos de outros órgãos, como o Superior Tribunal de Justiça, que no ano de 2015 havia feito um levantamento, e a Kathleen é responsável por esse programa lá. Eles fizeram, por exemplo, o levantamento de uma economia de aproximadamente 6 milhões em 2 anos, só na gestão socioambiental. Então, cuidar das questões ambientais na administração pública é economia imediata. Mesmo que se pense no investimento inicial de determinados equipamentos, como os coletores próprios para coleta seletiva, ou a troca de copos plásticos por copos e xícaras duráveis, logo esse retorno vem. É muito rápido. Porque quando você trabalha com a consciência da economia do papel, do material, da caneta, da água. E em 2010, o CNJ também nos ajudou nesse sentido, porque estabeleceu uma meta de redução de 2% per capita para cada tribunal do país. Em água, telefonia, combustível, papel e energia. Então, os tribunais tiveram que desenvolver projetos e ações para cumprirem essas metas. E Santa Catarina já estava nesse caminho.
Doutora Elisete Alves, que já foi colega professora aqui da ISAG também por longo tempo, eu imagino que o fato de várias coisas acontecerem a nível virtual, não há mais a necessidade de impressão de vários contatos, processos, isso também já é uma economia. Então, hoje as informações estão disponíveis online. Então, isso já é um procedimento, digamos que também faz parte desse projeto de não usar tanto papel e favorece o meio ambiente.
Exatamente, mas ainda há aquelas pessoas que, mesmo com os processos virtuais, sentem a necessidade da leitura no papel. Então, essa é uma questão cultural, Nós temos que aprender a fazer um outro tipo de trabalho com esse papel, pelo menos frente e verso, né? Aproveitamento o máximo que a gente puder desse papel, mas ainda existe a cultura da impressão. Mas aos poucos nós estamos superando isso também, e a educação ambiental é a chave para a mudança de pensamento e de comportamento. E isso é importante porque nós não levamos de dentro da administração pública para casa, mas é uma via de mão dupla, né? De casa para dentro da administração pública. Isso não só no Poder Judiciário, mas quando nós estamos falando em A3P, nós estamos falando de qualquer órgão público que queira aderir, né? É um programa voluntário, é muito bom, é muito fácil e acaba incentivando a própria organização a manter aquele nível bom de proteção ambiental e sustentabilidade.
Muito bem. Eu queria fazer uma próxima pergunta agora sobre o incentivo de implementar essa agenda 3P nas instituições, né? Porque atualmente a gente tem aproximadamente 350 termos de adesão assinados e mais de 750 instituições e órgãos que participam na rede A3P. A gente queria saber se considera esse número alto, considerando desde quando a A3P foi instituída, e se teria como, se existiria alguma mudança a respeito disso que facilitaria a implementação do programa em outros órgãos?
Esse número é muito baixo, extremamente baixo. E nós temos um fator aí muito importante a considerar, que nos permite afirmar que esse número é baixo. O artigo 3º da Lei 8666 estabelece que nas aquisições pela administração pública, deve ser observados critérios de sustentabilidade. E essa observação, o cumprimento desse artigo 3º, não é facultativo. Ele é obrigatório. E por quê? Porque nós fazemos a relação da interpretação desse artigo com o artigo 37 da Constituição Federal, que traz os princípios da administração pública. E o primeiro princípio é o princípio da legalidade. Então, a partir do momento em que nós temos uma lei que diga que há necessidade de que é preciso observar critérios de sustentabilidade, significa que é obrigatório e não facultativo. Então, por isso que é um número muito baixo. Porque se todos os órgãos públicos estivessem cumprindo o artigo 3º da Lei 8666, nós teríamos aí, em tese, 100% dos órgãos públicos desenvolvendo atividades no sentido da sustentabilidade. E grande parte também já poderia aderir à 3P a partir disso.
Mas pode acontecer dele estar cumprindo esse requisito, mas não fazer adesão formal à agenda. Pode acontecer isso?
Claro, porque a adesão à agenda é voluntária, né? É um incentivo e exige a proposta das ações em todos os eixos da 3P, que vai desde a questão da boa utilização dos recursos naturais, a parte de arquitetura sustentável, a economia de água, a própria educação ambiental. Então, essa parte, ela representa um dos eixos da 3P. Então, a adesão obrigaria a instituição a desenvolver ações em todos os eixos.
Bom, a gente queria fazer aqui uma última pergunta, mas por conta do tempo mesmo, porque gostaria de ficar falando muito mais sobre o tema. Mas a gente queria saber justamente nessa área do incentivo, né? Que a gente sabe que existe o Prêmio A3P, que ele é realizado em fóruns nacionais a cada ano, reconhecendo as entidades que se destacarem por suas ações. Atualmente, pelo que a gente pesquisou, não existe nenhuma bonificação específica para esse prêmio, né? Mas a questão do reconhecimento. A gente queria saber se tu considera que seria possível criar algum tipo de bonificação ou um fundo para essas instituições e como isso poderia estimular os gestores públicos.
O Prêmio A3P já é um selo de qualidade do desenvolvimento de práticas positivas socioambientais. E O maior incentivo que nós temos é a própria economia do poder público. E o poder público, né, a administração pública, ela tem que agir com responsividade, né? É o dever da administração pública em dar respostas positivas. A própria premiação tem que ser esse incentivo. Né? E o Tribunal de Justiça de Santa Catarina aderiu à 3P, se eu não me engano, foi em outubro de 2014, 2013, 2014, em maio do ano seguinte, ganhou o primeiro prêmio A3P na área de gestão de resíduos sólidos. É, porque a gestão de resíduos sólidos, em qualquer instituição pública, é o carro-chefe da questão socioambiental. É, a quantidade de resíduos é muito grande. Hoje nós temos vários contratos que cuidam da coleta e da destinação adequada de resíduos no estado todo. E a Secretaria de Gestão Socioambiental, sob a coordenação do Roger, como eu falei no início, que foi o servidor que inclusive iniciou essas ações, tem feito um excelente trabalho. Então, nós podemos dizer que se não temos 100%, temos quase 100% aí de coleta seletiva nas comarcas. Eu não tenho o número exato no dia de hoje, porque tem que verificar os últimos contratos, mas o trabalho que essa secretaria faz é muito importante em todos os eixos da 3P.
Bom, mais uma pergunta. Você conhece algum exemplo no exterior que possa servir de exemplo aqui para a administração pública brasileira?
Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa na Alemanha, e o município de Augsburg tem uma prática muito interessante, e Offenburg também, que foi a cidade que eu residi na década de 80. Lá, a prefeitura disponibiliza alguns dias no ano e as pessoas colocam tudo que não querem na frente de casa e quem quiser pode passar, pegar, trocar, né? Então você consegue mobiliar sua casa ou remobiliar sua casa, né? Só trocando. O que não serve para um serve para outro. E a prefeitura de Augsburg hoje tem containers e containers com materiais, e você pode ir lá deixar produtos, retirar produtos, né? E coisas muito boas. Então, muitas vezes não há necessidade de você comprar alguma coisa nova. Você pode ir lá pegar, trocar o seu sofá, até computador, tem até prancha de surf, a última vez que eu falei uma prancha de surf. Então, é uma prática boa. É uma prática muito boa de incentivo à população em geral estabelecer um local onde possa haver essa troca, né, de materiais. Eu digo que o brasileiro ele é muito orgulhoso no sentido de não querer usar uma coisa que já foi usada. A gente precisa mudar esse pensamento, né? Nós temos aí várias lojas que trabalham com produtos bons, que já foram utilizados e que não perderam a sua qualidade por causa disso e que podem servir, sim, por muito tempo para outras pessoas.
Queremos agradecer a doutora Elisete Lanzoni Alves, que foi nossa convidada de hoje. Muito obrigado.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, professora Paula, professor Enio, os estudantes que eu conheci nesse momento, sempre é muito bom e eu falo com muito entusiasmo, com muito carinho desse programa que a gente faz, né? E é sempre um prazer imenso voltar ao DESC, instituição em que me formei e que tive a oportunidade de trabalhar com grandes professores como os que estão aqui hoje no programa.
E também aos alunos da administração pública, Felipe Dutra e Lucas Jacques. E encerramos aqui mais um programa nas Entrelinhas. E agradecemos todos os ouvintes e até a próxima semana. Obrigado.